Tá ao vivo? Tá ao vivo isso aí? Alô, senhores, tá ao vivo? Olha lá, hein? Tem certeza que tá ao vivo? Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Feriscatsu. Todas segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal Verdazo 1914. Todas as sextas quando não é feriado, né? Porque quando é feriado eu esqueço. Peço desculpas. Começar pedindo perdão, né? Perdão pelo vacilo. Sexta-feira eu absolutamente me esqueci da vida. Que parecia sábado, né? Cola essa desculpa? Tem que colar, cara. Não tem jeito. Que parecia mesmo e foi o que aconteceu. Esqueci, cara. Esqueci. E pior que daí veio o pessoal no WhatsApp. Cadê o Periscato? Cadê o Periscato? Eu não fiz, cara. Era 9h30 quando eu... Puta! Tá, não fiz, esqueci. Então, minhas humildes desculpas. Não se repetirá, eu acho. Espero que não, né? E principalmente aos padrinhos, né? Com quem a gente tem um compromisso, com quem a gente, né, trabalha sério. E a quem a gente realmente deve satisfações, né? Então, queria pedir desculpas sinceras pelo vacilo. Mas hoje eu vou compensar, tá? Tudo bem aí com vocês, senhores? Hoje tem assunto, né? Então, eu vou tentar ser rápido aqui para dar mais tempo para as perguntas, porque realmente tem bastante assunto. Tá? Então, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer hoje, nessa primeira parte, é mais... Dá uma repassada no post de hoje, que vocês devem ter visto. Espero que tenham visto. Vão cagar se não viram. Puta trabalho que deu para fazer. Mas ficou bom. Eu gostei do resultado. Quem leu também gostou. Então vamos começar com uma historinha, né? História. Senta que lá vem a história. Senhores, quem lembra de 2009? Né? Quem lembra daquele campeonato maldito que não acabava, que não acabou? Era 2012 e ainda a gente ainda sentia os resultados de 2009. Na rodada 27, o Palmeiras foi até a Vila Belmiro e ganhou do Santos de 3-1. Eu estava lá. Fui infiltrado na torcida do Santos. Aliás, não recomendo isso a ninguém. Não vão infiltrados em torcida adversária nenhuma. É horrível. É horrível. É uma merda. Mas a gente estava muito afim de, né? Não podia perder o jogo. E no Santos tinha aquele lance do não sei se tem ainda. Daquele setor Visa, onde você podia comprar pela internet. Né? É difícil você comprar ingressos para visitante lá na Vila Belmiro, que é pequenininho. Então, dificilmente sobra, né? Então, a gente, eu, um grupo de amigos, a gente, pô, vamos no setor Visa, vamos. Fizemos um furdunço lá, meu. Fomos expulsos. A hora que fez o Robert, o Wagner Love, na verdade, fez o terceiro gol. Ia ser o gol do Robert e o Wagner Love chegou bicando, né? A bola em cima da linha e roubou o gol pra ele. Isso já era uns 35 de segundo tempo, 3-1, fora o baile. E a gente, porra, começou a dar... Eu tava com umas... Sei lá, umas 8, 10 pessoas, tudo palmeirense. E aí os santistas começaram a ficar bravos com a gente, né? Porque a gente não conseguia segurar. E a gente vibrava. Aquela vibrada meio, sabe, meio escondida, assim, mas que não dá pra disfarçar. Aí os seguranças sacaram a gente e falaram assim, ó, meu, vocês vão sair. Era 35 do segundo tempo, tava 3-1, o jogo tava resolvido, falaram que se foda, vamos sair. E aí a gente foi saindo e ainda fui fazendo, sabe, o trezinho com o dedo pra eles, sabe, os caras passando, os caras queriam matar a gente, mas é todo bunda mole, todo santista, né? E, meu, sabe, a gente abriu 5 pontos naquele momento, e aí, cara, o sentimento de é campeão foi muito forte. Porque o Palmeiras jogou muito bem aquele jogo. E não tinha ninguém jogando bola. Tanto que o campeão no final do campeonato foi o Flamengo com 67, 68 pontos. Não tinha ninguém engolindo, sabe? Caiu no colo do Flamengo aquele campeonato. Mas a história foi assim. No jogo seguinte, o Palmeiras recebeu o Avaí no Palestra. E aí, 2 gols de escanteio do Avaí, 2-0 com 20 minutos. E aí o Palmeiras correu atrás, conseguiu um empate no segundo tempo. E foi uma chance de desperdiçada de abrir 7, porque ninguém conseguiu cortar a vantagem. Continuou em 5 pontos. Só que o Palmeiras teve acho que uns 5 ou 6 suspensos, e aí teve mais convocação de seleção brasileira. Eu sei que o Palmeiras jogou com o time inteiro reserva. Inteiro reserva. No Recife contra o Náutico e tomou de 3 a 0. Não é para tomar 3 a 0, mas o que acontece? Naquela época, o time reserva do Palmeiras era muito inferior ao titular. Os reservas não tinham, não eram sequer próximos ao nível dos titulares. O Beluso montou um time titular para ganhar campeonato, mais ou menos o que tem o Inter hoje. O Inter não tem nem isso, né? O Inter joga com o Fabiano, o Inter joga com aquele menino que era nosso, Gabriel Silva, não? Que é volante. Vocês sabem de qual eu tô falando. É um time limitado, né, cara? O time do Inter. O Palmeiras não. O Palmeiras era um time bom, mas só tinha o time titular. Então foi tomar de 3 do Náutico. Mesmo assim, manteve 5 pontos com essa derrota pro Náutico. Por quê? Porque todo mundo perdeu. Quem estava em segundo lugar, quem podia alcançar, perdeu também. Continuou 5 pontos. Isso é a rodada 29. Aí na rodada 30, aí foi aquele jogo que começou realmente a preocupar. Porque a gente perdeu ponto pro Avaí, perdeu ponto pro Náutico, mas a vantagem se manteve. Então a gente não deu muita bola. Sendo que eram jogos para abrir mais ainda, para enterrar o campeonato, né? A gente perdeu essas chances. Foi vacilo. Só que daí veio o jogo contra o Flamengo no Palestra. E aí o Palmeiras jogou muito mal. O Petkovic acabou com o jogo. Fez gol, até o Olímpico ele fez. E o Wagner Love, para piorar, perdeu um pênalti no último minuto. Foi 0-2. Não merecia perder de todo jeito, mas porra, ficou mal quando ele perdeu o pênalti. Que aí começaram a falar que ele perdeu de propósito, uma série de coisas. Gabriel Dias, obrigado para quem me ajudou a lembrar aqui, vários. Aí a vantagem caiu para 4 pontos para o São Paulo e o Flamengo estava a 6 pontos do Palmeiras nesse momento, rodada 30, hein? Na rodada 31 a casa começou a cair de verdade. Então olha que espiral negativa. A gente perdeu, deixou de ganhar em 3 jogos seguidos. Tá? Um empate e 2 derrotas. Aí veio o jogo do Santo André. Perdemos. E perdemos num lance que foi assim. Quem, talvez vocês se lembrem. O Cleiton Xavier pegou a bola no lado direito da defesa para sair, para fazer a saída de bola. E ele sentiu a lesão. Sentiu a lesão que ele não conseguiu dar mais um passo. Ele caiu, desabou. O pontinha esquerda do Santo André roubou a bola. Roubou. A bola ficou ali solta, né? Ele foi lá, pegou a bola do Cleiton Xavier, foi pro fundo, cruzou, o Nunes fez o gol. 1-0 pro Santo André. E o Palmeiras ficou sem o Cleiton Xavier, naquele exato lance. Então, se não dá a lesão no Cleiton Xavier, a gente nem perdia aquele jogo e continuaria com o Cleiton Xavier, provavelmente seria campeão. Porque ia ganhar do Santo André, ia, sabe, ia recuperar o moral, ia ser tudo diferente. Aquilo ali destruiu o time. Acabou com o meio de campo, que já tinha perdido o Pierre umas 5 rodadas antes. Lesionado também. Aí o Palmeiras sem Pierre e sem Cleiton Xavier. E perdeu do Santo André. Pô, 4 jogos sem ganhar. E aí, nesse ponto, ficou um ponto na frente de São Paulo. Desespero. Só que aí veio o Goiás. Jogo do Goiás no Palestra. Um abraço pro Fernando Lima e pro filhão dele, Davi. Oi, Davi, tudo bem? E aí o Palmeiras enfiou 4-0 no Goiás. Puta, agora recuperamos, né? Agora recuperamos. O que estava acontecendo naquele momento taticamente no Palmeiras? O Muricy, ele não quis recolher o time, sabe, para garantir os resultados e ganhando de 1 a 0 no final, na reta final, para garantir 3 pontos e ser campeão. Ah, vamos jogar para frente. Pô, futebol não é assim, meu. Tem que ir para frente. E se fudemos, né? Os jogadores, inclusive, eu conversei com alguns jogadores daquela época. Eu sempre pergunto, que eu acho algum daqueles jogadores daquela época, eu sempre toco no assunto. Todos eles falam: Muricy quis meter o time para frente e era para fechar a casinha. E a gente se fudeu por causa disso. Por isso que perdeu do Goiás, perdeu do Santander, por isso que perdeu todos esses jogos. Mas enfiou 4-0 no Goiás jogando ofensivo, porra. Aí que ele achou que tava tudo certo, né? Ah, tem que fazer isso mesmo. Tem nada. Ganhou do Goiás, mas se manteve um ponto à frente. Porque aí todo mundo, foi uma rodada que todos ganharam. O Flamengo chegando perto. Aí a gente foi jogar com o Corinthians imprudente. Empatou 2-2. Perdemos mais 2 pontos. Nesse ponto, o São Paulo empatou em pontos com o Palmeiras. Tô falando de rodada 32, igual nós estamos agora. Tá? Então, hoje nós estamos 5 pontos na frente do Inter. Em 2009, na rodada 32, a gente estava empatado. Então, por que que deu aquela impressão de, pô, tava ganho? Tava ganho porque antes da rodada 32 foram 5 jogos, a gente só ganhou um do Goiás. Perdemos um ponto idiota pro Avaí, pro Santo André, pro Náutico. Não é para perder esses pontos, quer ser campeão de pontos corridos. Olha os pontos que a gente perdeu. E aí chegamos na reta final empatado, que era para estar largado na frente. Ficamos nervoso. E aí fomos pro Maracanã jogar com o Fluminense. E aí teve aquela operação vergonhosa para salvar o Fluminense. Foi uma vergonha aquilo. Foi uma vergonha. Foi revoltante. E eu tinha o blog, já estava com quase 3 anos fazendo o blog. Eu parei de fazer. O Simon roubou o Palmeiras assim, de forma vergonhosa para salvar o Fluminense. Mas claramente ele manipulou o resultado. Claramente. Não tem o que falar daquele lance. Sabe? Ele puxou. Ele puxou. Quem já viu a narração do Kleber Machado? Ele puxou. Que ele faz o sinal. O Obina puxa, o Obina tá na frente do cara, como vai puxar? Quer dizer, claramente ele manipulou o resultado a favor do Fluminense. Claramente. O Beluso ficou revoltadíssimo, acabou levando um processo, perdeu, que não conseguiu provar. Quer dizer, né? Não, na verdade não foi esse o problema, foi que ele xingou o Simon, né? Esse foi o problema. Como se pudesse, né? Como se pudesse evitar xingar o cara. Eu fiquei deprimido, cara. Eu fiquei deprimido. Voltando de carro pela Dutra. A Dutra tem 400 quilômetros, né? Parecia que tinha 40 mil quilômetros. Não acabava nunca. Eu fiquei com vontade de morrer, cara. Coisa horrível. Sentimento horrível. Tanto que eu parei com o blog. Não fiz. Parei de fazer. Depois o blog virou verdade. Na época chamava Parmeirista ainda. Depois falei, ah, vamos refazer, vamos vir com outro nome. E aí começou o Verdazzo junto com o Cezão. Aliás, um abraço pro Cezão se estiver assistindo aí. Periquito Verde. Bom, perdemos do Fluminense. Perdemos a liderança. Aí o golpe moral foi muito grande. Porque, puta, a gente tava na liderança desde a rodada 19. Vamos perder a liderança na rodada 33? Sabe, é de morrer mesmo, cara. Abraço pro Torelli. Ele tá perguntando se eu acho que se o Jorginho continuasse, seremos campeões aquele ano. Acho que não. O Jorginho não tinha estofo para ser técnico do Palmeiras no longo prazo. Eu acho que ele não ia aguentar, cara. Eu acho que não. Acho que ele é tão superestimado, cara. O que ele fez pelo Palmeiras é tão. Porque, pô, ele fez uma sequência ali e tal. Mas que trabalho bom ele fez depois. Tudo bem que depois ele também não pegou nenhum time bom. Mas nunca fez mais um bom trabalho. Fez na Barcelusa, né? É. Bom, enfim. Perdemos do Fluminense, perdemos a liderança. E aí. Pô, temos que recuperar. Vai, cabeça erguida. Vamos, vamos, vamos. Sport em casa. Pô, jogo perfeito, né? Empate 2-2. Por quê? Porque o time tava. A cabeça já tava. Não ajudava mais, os nervos já tinham ido embora. E domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Então não dava tempo nem pra, sabe, pra dar aquela parada, aquela respirada. Empatou pro Sport, São Paulo abriu 3. São Paulo abriu 3. E o Flamengo já estava em segundo. A gente nessa altura, a gente já estava em terceiro. Faltando 4 rodadas. Dava pra. Se ganhasse os 4, o que acontecia? Palmeiras campeão. Inclusive pelos resultados que aconteceram depois. Era só ter ganho esses 4 finais. Pô, esquece o que aconteceu. Ganha os 4 finais. Não teve jeito. Porque os nervos não deixavam mais. Então o Palmeiras. Na verdade, faltavam 3 jogos, né? Era só ganhar os 3. Grêmio fora, Galo em casa e Botafogo fora. Perdeu do Grêmio. Tomou 1-0 no finzinho do primeiro tempo. Tava jogando bem. Tava jogando direitinho. Tomou um gol de bobeira ali, de escanteio, eu acho. E aí o Obina discutiu com o Maurício. Maurício. O cacete. Maurício Cardoso, né? Maurício Cardoso. Esse Maurício que tá jogando na Europa hoje, tá jogando bem até. Ele era só Maurício aqui, na verdade, né? Tinha o Maurício e Maurício Ramos. O Maurício, esse Cardoso, que brigou, ele subiu em 2008. E o Maurício Ramos chegou em 2009, por isso que ele virou Maurício Ramos. Ele era só Maurício no Curitiba também. Mas quem brigou foi o Maurício Cardoso. Maurício só. Brigou com o Obina. Vocês se lembram, né? E a Palmeiras ficou com 2 a menos no segundo tempo. Que absurdo. Que absurdo. Era só ganhar 3 jogos que era campeão. O time faz isso. Mas eu me lembro perfeitamente que. Porra, imagina você. Pô, tô a 3 jogos. Se eu ganhar os 3, eu vou ser campeão. Você não fica esperançoso? Você não fica, sabe? Eu lembro que eu fui para aquele jogo contra o Grêmio. Fui. Modo de dizer, né? Liguei a TV, tava desanimado, não vai ganhar, fudeu, já era. E realmente já era. Jogadores saíram na mão. Quer dizer, o clima era claríssimo de derrota. Não sei como o Palmeiras ainda ganhou do Atlético Mineiro na penúltima rodada. Um golaço do Diego Souza do meio de campo, acho que todo mundo lembra. Puta, de um golaço. Eu não fui no jogo. Eu tinha ido na campanha inteira do Brasileiro. Eu não fui nesse jogo. Eu tava, sabe, não vou escrever mais. Não, sabe, eu tava pensando em largar de torcer. Na verdade, o jogo começou, eu nem liguei a TV. Falei, não vou ver esse negócio. Na verdade, nem passou na TV. Tive que achar um Piratex na internet pra assistir, porque só passava no pay-per-view na época eu não assinava. E aí, aqueles links horríveis, né? Então. Aquele, né? Eu não vou ver o jogo, eu não vou ver o jogo. Eu comprava o jogo no pay-per-view. Quando precisava, quando não tinha jeito, eu comprava. Pay-per-view era pay-per-view, você pagava só aquele jogo. Vocês devem lembrar, naquela época era assim. Hoje o pay-per-view é o pacote inteiro, né? Pay-per-view é pagar para ver o evento. É esse o conceito do pay-per-view. Pay-per-view aqui no Brasil, eles botam todos os jogos no pacote. Ou pega tudo ou não pega nada. Hoje é assim. Na época era puro evento. Só que como eu não queria assistir, mas não vou ver, não vou mais torcer. Futebol é uma porcaria, futebol é uma palhaçada, não quero mais. Vou ser trouxa. E acabou que eu, na hora do jogo, não aguentei, né? Porque a internet foi dar um link pirata aqui. E aí foi esse jogo do gol do Diego Souza, que eu não vi direito porque o link ficava travando. E aí chegou o último jogo. O Palmeiras podia ainda ser campeão, precisava ganhar do Botafogo e precisava acontecer algumas coisas. Entre elas, o Flamengo não ganhar do Sub-13 do Grêmio. Por que que o Grêmio colocou o Sub-13 para jogar? Porque já estava eliminado, para ele não importava nada. E o Inter podia ser campeão. O Inter também estava no bolo. E o Grêmio falou, não vai ser campeão por nossa causa nem a pau. E mandou o Sub-13 para jogar com o Flamengo. E ainda fez 1-0. Pior foi isso. A molecadinha do Grêmio abriu o placar no Maracanã. Daí o Flamengo virou, lógico. E foi campeão. E o Palmeiras perdeu do Botafogo. Conseguiu perder do Botafoguinho. E não pegou nem Libertadores. Então tá, 20 minutos contando essa história. Pra quê? Pra gente nunca se esquecer desse ano. Por quê? Nesse ano, o Beluso investiu pesado pra ganhar um campeonato de qualquer jeito. Então ele aumentou o salário dos jogadores no meio do campeonato pra segurar, porque tinha proposta pros caras saírem. Ele falou, vai ficar, vai ganhar um aumento por isso. Um grande abraço para o Cristiano Andrade. Ele está pedindo para eu pedir as narrações dos gols. Cara, não é muito difícil. É só você ver o tempo que saiu os gols e correr o reloginho ali. A gente botou o reloginho exatamente para facilitar isso para vocês. Pegar, cortar, editar é uma coisa que realmente eu ainda não tenho tempo. Terei tempo quando eu tiver dedicação exclusiva ao canal. Ao site, ao projeto. Nesse momento eu não posso. Eu tenho que trabalhar, cara. Então, é para isso que a gente precisa de 1000 padrinhos. Tá? Por isso que a gente sempre fala. 1000 padrinhos para dedicação exclusiva. E aí sim, aumentar bastante a dedicação ao nosso projeto. Nosso projeto, você pode ajudar com esse endereço que eu acabei de colocar aqui na tela. Ou é o Patreon, patreon, né, .com, ou é o padrim.com.br/verdazo. Qualquer uma dessas duas plataformas, você pode entrar, ajudar e a gente chegar em 1000 padrinhos. Quando chegar em 1000 padrinhos, eu peço demissão. Eu peço demissão e vou trabalhar só no nosso projeto. Aí eu consigo fazer tudo isso que você está pedindo e muito mais. Tá? Mas enfim, então o Beluso investiu muito forte e ficou muito frustrado quando a gente perdeu. Aí em 2010 ele investiu mais ainda, e aí ele meteu porque até 2009 ele estava fazendo tudo certinho. Em 2010 ele pirou, meteu os pés pelas mãos e aí contratou de volta o Kleber Judas, o Valdívia, o Filipão, sem ter dinheiro pra isso. E aí endividou pra cacete. O Palmeiras falou assim, não, vamos ganhar o campeonato esse ano. Nós vamos ganhar o campeonato, a premiação vai ajudar a pagar, aí participação na Libertadores, a gente ganha a Libertadores, vai pagar tudo. Tá? Vamos investir pra ganhar lá na frente e o investimento se pagar. Contou, o famoso contou com o ovo no cu da galinha. E tomou. Endividou o Palmeiras. Endividou absurdamente. E na hora de fazer o sucessor, não fez. A batata quente caiu na mão do Tirone. O Tirone é uma ameba. E pegou um clube endividado. E não teve a menor competência para sanar as finanças do clube. Ao contrário, ele aumentou, ele triplicou o buraco. Porque é o Tirone. Vocês lembram da última... A ação do Tirone, qual foi? Contratar o Riquelme. Tirou foto com o Riquelme e jogou pro Paulo Nobre. Falou, tó, é teu. É só você assinar. Aí o Paulo Nobre olhou e falou, nem fudendo que eu vou assinar isso aqui. Tchau, Riquelme. E fez muito bem. Porque não tinha dinheiro nem para pagar o Barcos. Não tinha nem jogado, não tinha jogador. Ia pegar o Riquelme para jogar com o Sub-17 em volta. Então, tudo isso teve origem em 2009. A frustração de 2009. 2009 virou uma bola de neve absurda para o Palmeiras. Então foi muito traumático. E teve razões. Ah, por que que perdemos 2009? Essa pergunta ficou, né, por muito tempo. A gente, como que a gente conseguiu perder? Foi uma convergência de fatores. Foi lesões específicas de dois jogadores-chave, Pierre Clayton Xavier. Foi a convocação do Diego Souza, que quando ele voltou abalado, porque ele não jogou nada. O Parreira sacou ele do... Não, o Dunga, né? O Dunga sacou ele do, no jogo, no intervalo, porque ele não jogou nada lá na Bolívia. E aí ele voltou abalado. Ele achava que ele ia para a Copa. Para a Copa da África do Sul, né? 2010. E aí ele voltou diferente. Ele voltou jogando nada. Teve o episódio do Simo, que abalou o mental do time. Teve o Muricy, que perdeu a mão do elenco. E uma coisa foi levando a outra. Uma bola de neve, uma espiral negativa, um redemoinho. Porque o Palmeiras não tinha peça de reposição. Você saiu o Cleiton Xavier, saiu o Pierre. Fudeu o time, acabou o time. Não tem quem pôr no lugar. E foi o que aconteceu. Esse ano, por que que tá tudo muito diferente? Bom, para começar, na rodada 32, a gente não está empatado como a gente estava. A gente não perdeu o fôlego nas últimas quatro rodadas. O Palmeiras perdeu o fôlego na rodada 29, 30, 31, 32. O Palmeiras manteve. O Palmeiras conseguiu fazer uma campanha de 3 vitórias e 1 empate fora com o Flamengo. Agora. Então, não perdemos a vantagem que tínhamos igualzinha em 2008, em 2009. Mantivemos nossa vantagem este ano. Se acontecer de alguém se lesionar, temos banco, mas temos banco bonito. Não é o problema. Filipão, aparentemente, com o grupo na mão, né? Não é que nem o Muricy, que era, pô, tinha lá as igrejinhas falando: esse Muricy aí tá fazendo tudo errado. Tá tudo tranquilo. Tá tudo, todo mundo na mão do Filipão. Inclusive, ele tem moral para dar expor público que nem ele deu no Daverson, depois do jogo do Santos. Então, o que que pode acontecer parecido? É a gente ser roubado. Isso pode. Isso pode porque a gente continua sendo roubado. Vocês viram no post de hoje o levantamento que o Roubei a CEP fez? Como esse cara é importante, né, pra gente. Ele pescou lá uns lances que, pô, eu não pesquei na hora do jogo. Ele foi lá e pescou, editou e, sabe? Então, 5, 6 faltinhas absurdas que o juiz prejudicou o Palmeiras. E não marcou faltas nos dois lances que deram origem aos gols do Santos. É uma vantagem absurda que o Dudu ia fazer o quarto gol e ia matar o jogo. Ele parou. Né, tudo bem, ele expulsou o Pituca, mas foi o que ele usou para justificar, para parar a jogada, porque o Dudu ia matar o jogo, ia fazer o quarto gol. Então, o juiz safado, Braulio Machado, roubou o Palmeiras. E o principal perseguidor do Palmeiras, que é o Inter, que chorou pra caramba, não sei o que, uns choros não justificados. Os lances que o Inter estava chorando, corretos, da arbitragem até então. O vice-presidente da CBF lá é dirigente do Inter. De repente começou a apitar tudo pro Inter. O pênalti que eles ganharam ontem, aos 48 do segundo tempo, foi um absurdo. Um absurdo. É o time mais ajudado desse campeonato. E estão chorando. Então o Palmeiras tem que se resguardar nos bastidores. Aí hoje foi lá o presidente. Fez lá um mise-en-scène, bateu na mesa, falou grosso, foi na Fox, falou grosso. Beleza, ótimo, muito bem. Só que não é isso que vai resolver. O que resolve é bastidor, é o que é feito por trás, que ninguém fica sabendo. Se ele fez isso, ótimo. Quantas vezes vocês já viram falar isso, gente? E o que acontece? Ele vai, fala grosso, fala, né? O Palmeiras continua sendo roubado. O Palmeiras está sendo roubado em todo jogo. Não para de ser roubado. Será que agora vai adiantar? Será que agora, além de ir lá falar grosso, xingar, bater na mesa, ele também fez alguma coisa nos bastidores? Ah, o que tem que fazer nos bastidores? Não sei. Eu não sei, por isso que chama bastidor. Eu não sei o que que é, mas tem que fazer. O que que adianta a gente ficar atento, fiscalizando, sabe? Se ninguém protege o Palmeiras, o que que adianta a gente levantar os fatos se quem tem que proteger o Palmeiras não protege? Tem que proteger o Palmeiras. Então a gente vai saber se ele realmente está protegendo o Palmeiras nos próximos jogos, se os juízes pararem de roubar a gente. Aí sim, aí eu vou bater palma pro presidente Gagliotti. Por enquanto, estamos sendo roubados, estamos sendo sacaneados, estamos fazendo a gente de gato sapato. Esse é o sentimento, pelo menos que eu tenho, não sei vocês. Então é isso, gente. Tudo isso para dizer o quê? Já temos uma lição muito grande que não podemos esquecer nunca. A gente não pode esquecer 2009 jamais. Ah, mas a gente já ganhou 2016. Para quê? A lição serve para sempre. Eu nunca vou esquecer 2009. Eu vivi aquele campeonato intensamente. Eu estava no Maracanã. Eu não vou esquecer. Eu não vou aguentar passar por isso de novo. Sendo que várias das fragilidades que a gente tinha naquele campeonato, a gente não tem nesse. A única que ainda pode arrebentar com a gente é a arbitragem. E a gente perdeu o Campeonato Brasileiro ano passado por causa de arbitragem. A gente perdeu o Paulista desse ano de forma grotesca em nossa casa. Fomos humilhados em nossa casa, não na bola, mas pela manipulação, todo o esquema de manipulação da Federação Paulista. E fomos eliminados da Copa do Brasil no roubo também. A Libertadores a gente não foi roubado. Mas se a gente perder o quarto campeonato esse ano, sendo que o terceiro foi roubado, três roubados, desculpa, não dá. O que que falta para a gente ser campeão? Quatro vitórias e um empate. Se o Palmeiras ganhar quatro e empatar um dos seis jogos que tem pela frente, vai ser campeão. Mesmo que o Inter ganhe todas, mesmo que o Flamengo ganhe todas. O único jeito de Palmeiras se ganhar 4 e empatar 1, não ser campeão, é o Inter enfiar um monte de goleada. O Inter sacola todo mundo aí, mete 3-0 em todos os jogos, aí tudo bem, aí o Inter passa a gente. Não vai acontecer, né? Então a conta é 4 vitórias e um empate, pode até perder um. A gente tem 6 jogos. Vamos lá. Galo fora. Pode dar um tropeço? Pode. Camisa do Galo é importante. Jogar lá sempre é chato. Tem que respeitar. Galo fora pode ser um tropeço. Fluminense em casa. Nem fudendo que a gente vai tropeçar. Tem que atropelar. Pode acontecer um tropeço? Pode. Em todos os jogos pode acontecer um tropeço. Mas é jogo para ganhar. Fluminense em casa. Fluminense ainda pensando no Sul-Americana. Tem que ganhar do Fluminense no Allianz Parque. Todos os jogos contra o Fluminense no Allianz Parque a gente ganhou. Não vamos ganhar esse? Vamos, né? Então, Fluminense uma vitória. Paraná Clube. Quem quer ser campeão não pode perder ponto para o Paraná Clube. Ah, mas é lá. Não interessa. E outra, pode até ser que isso aí mude para Londrina, né? Que aí seria mais um jogo em casa. Mas mesmo que seja em Curitiba, que a CBF não deixe. Vai ser no Dorival de Brito. Nesse momento está marcado para o Dorival de Brito. O Palmeiras tem que ganhar. O Paraná está perdendo de todo mundo, todos os jogos. O Palmeiras tem que ganhar. Então, duas vitórias. Depois, América, no Allianz Parque. Vitória. Três vitórias. Depois, Vasco fora, penúltima rodada. Vasco em São Januário. Vasco é um time fraco. Vasco é um time ruim, mas tem camisa, tem lá seus poderzinhos ocultos ainda, não sei se ainda tem, meio rico fora. Mas pode ser que ainda esteja brigando contra o rebaixamento, pode ser que ainda já esteja livre. É possível um tropeço, é possível. Mais provável é o Palmeiras ganhar, mas vamos considerar como tropeço, dois tropeços. Último jogo, Vitória em casa. Vitória provavelmente já rebaixado. Ou provavelmente já salvo. Existe uma chance de ainda estar brigando. seja qual for a situação, Palmeiras e Vitória em casa, jogando para ser campeão, Palmeiras, né? Então a gente tem aí as 4 vitórias e 2 tropeços possíveis. Galo fora e Vasco fora. Um dos dois a gente consegue empatar? Tropeço não quer dizer derrota, né? Tropeço é não vitória. Bom, um dos dois a gente empata. Ou empata os dois. Ou pode ser que ganhe. Campeão. Então, pela lógica. Pela lógica. Pelo assim, sem forçar muito. Sendo realista. Palmeiras campeão. Forçando um pouco, sendo fanático, pô, ganha 6. Palmeiras ganha os 6 jogos. Olha, olha a tabela que deixaram pra gente no final. Mandaram tudo a bucha pra gente no começo. Agora é nossa hora, né? Agora chegou o nosso filezinho mignon. Então é pra ganhar os 6. Agora, sendo realista, sendo, sabe, cauteloso, é pra 4 vitórias, fácil. Essa conta de 4 vitórias e um empate é caso o Inter ganhe todas, caso o Flamengo ganhe todas. Se eles tropeçarem, a nossa exigência cai junto. Então tá muito na nossa mão esse campeonato, gente. Os juízes vão ter que aprontar muito para tirar esse campeonato da gente. Então acho que não dá mais. Então agora é só fazer o quê? Manter a humildade, manter o respeito, jogar a bola e ganhar os jogos. Faltam só 6. Vamos lá? Vamos para as perguntas? Estou curioso para ver as perguntas de vocês. Só que vocês aqui, seus dromedários. Dromedários malditos! Tem pergunta aí, estagiário? Deixa eu achar, né? Ah, tá aqui. Rafa Percy. Ah, tá falando de mudança de elenco, de vender, de comprar. Não vou falar disso, gente. Não vou falar de mudança no elenco, não é hora. Usem esse negócio cinza que tem dentro da cabeça de vocês. Não comecem a falar de dispensa, de venda, de compra, de porra nenhuma nesse sentido. Não sejam burros, não sejam dromedários, não sejam animais de teta de começar a falar em lista de dispensa agora. Ah, não, mas eu não estou querendo dispensar o Dudu, é porque ele vai ter. Não interessa. Não interessa. Não podemos falar. Assunto elenco agora é proibido, vetado, censurado. Só falamos disso depois que vier a taça. Se vier. Vai. O Wesley pergunta se eu acho que podemos empatar com o Atlético Mineiro. Pode, é um resultado possível, como eu disse. É um time de camisa, é um time que está em péssima fase. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e um empate. Mas é o Atlético Mineiro, cara. É o Atlético Mineiro, é uma camisa importante, tem que respeitar. Então pode, um empate, jogo fora, pode dar empate, claro que pode. Chegar e falar assim, né? Vitória garantida. É muita arrogância. É muita arrogância. Ah, então tem que respeitar. Sabe? Essa arrogância eu deixo, sabe pra quê? Fluminense em casa. Ah, essa não vamos ganhar. Desculpa. Fluminense em casa a gente vai ganhar. Agora, Atlético Mineiro fora tem que respeitar mais, sim. Eu acho que tem. Ainda mais porque não vamos ter Dudu, né? O William também tá fora. Como pontuou aqui o Alexandre Carrara. É, então é perigoso, é um jogo chato, sim. A Odraúde também está perguntando sobre renova, não renova. Não vou falar sobre isso. Parem, parem com isso. E essa perseguição ao Deverson, o cara só comemorou com a própria torcida. Ah, cara, é aquela coisa, né? Faz a fama, deita na cama. O Deverson se colocou nessa posição de visado, né? Ele não fez nada demais. Mas aí o cara do Santos ficou puto com ele. E chutou a bola nele. E aí, Fernando Prass foi lá. Fernando Prass também, que adora o Santos, né? Quase não tem nada contra o Santos, o Fernando Prass. E, claro, claro. Aí deu merda. Mas não foi culpa do Deverson. Deverson não fez nada demais, só que ele é louco, né? Ele é louco e Ele teve uma reação exagerada ali. Acho que não tinha nada a ver fazer aquelas dancinhas idiotas que ele fez, mas ele, enfim, é o jeito dele. Ele fez, mas sinceramente, eu acho que não fez nada demais. Agora, perseguição, não é isso, cara. Pensa assim, se ano passado o Lucas Lima fizesse uma dancinha no final do jogo, o Santos ganhando do Palmeiras, você não ia ficar puto. É uma coisa. O Carlos Magno quer saber de o que eu acho do Arthur no lugar do Borja contra o Galo. Cara, vou falar pra você, ainda não parei pra pensar em estratégia pro jogo do Galo. Tá longe ainda. Tá? Eu sei que o Gustavo Scarpa tem que jogar. Essa é a única certeza que eu tenho. Agora, não pensei ainda em time. Aliás, essa é outra pergunta aqui. Qual a escalação ideal para domingo? Vinícius perguntou. Então, não parei pra pensar ainda. Tá? O Carlos Henrique pergunta: Periscatso, quem você prefere? Não, meu nome não é Periscatso, meu nome é Conrado. Ele pergunta se eu prefiro Everton, Jailson ou Praz. É o tipo de pergunta que eu não me sinto à vontade para responder, sabe por quê? Porque tem que ver os treinos, tem que ver quem está treinando melhor. Você não pode tomar essa decisão só pelo que você vê nos jogos. E é aquilo que a gente fala. Pra ver os treinos, pra acompanhar os treinos, só quando tiver 1.000 padrinhos. Só quando eu puder pedir demissão do meu trabalho. Eu não posso fazer isso agora. Então eu tenho que ficar aqui só acompanhando pela imprensa, como vocês. Sendo que a nossa ideia, o nosso objetivo é nos tornarmos cada vez mais um canal completo, que vai trazer opinião para vocês. E não vai ser só segunda e sexta-feira, vai ser todo dia. É, trazer a informação direto da fonte. Então, eu não vou pegar o noticiário, ler, me informar e aí comentar para vocês. Eu vou trazer a informação para vocês. Eu vou estar lá na academia falando: ó, aconteceu isso aqui agora. Então, vocês não precisam mais ir no Globo.com, vocês não precisam assistir ESPN, vocês não precisam ir na Fox, vocês não precisam dar clique no UOL, nada disso. Vocês vão vir no Verdasso. Mas isso é quando a gente tiver 1.000 padrinhos. Então, eu preciso do apoio de vocês. Então, vocês gostam do nosso trabalho? Vocês decidem o valor que vocês vão, sabe? Muito menos que qualquer Netflix, que qualquer Spotify que vocês pagam. Um chope custa 15 conto hoje, né? Por menos que isso, você dá o apoio pro Verdazo mensal, sabe? E juntando as nossas forças, a torcida do Palmeiras tem condição de sustentar um canal. Então, por que que a gente não faz o nosso canal? Bom, eu estou fazendo a minha parte, estou me propondo a ser um canal de notícias completo, de notícias, informação, opinião. Só não tenho dinheiro ainda para comprar os direitos para transmitir os jogos, mas quem sabe, né, um dia. Mas a gente tem que começar. Então, são formas da torcida do Palmeiras mostrar sua força. Então, quando a gente chegar no 1.000, aí eu vou estar lá. Aí, quando você me fizer essa pergunta, aí eu vou falar: ó, eu vi os treinos, quem tá pegando mais é o tal. Nesse momento eu não consigo. Entendeu? Entendeu por quê? Carlos Henrique, que me chamou de Periscatso. Márcio Mansano. Você percebeu que até os próprios jogadores do Palmeiras parece que perderam a paciência com o Deverson? Eu acho que perderam a paciência não é exatamente o termo. Mas eles meio que já sabem. Tipo, eles olharam falando: puta, de novo! Mas não é que perderam a paciência, eles adoram o Deverson, eles gostam muito, parece ser uma pessoa muito querida, muito legal, muito bacana, muito amiga, né, o Deverson. Então não é o caso de perder a paciência com ele, mas tipo de dar uns porros no cara: para, caralho, sabe? Para de arrumar. Tipo irmão mais novo, sabe, irmão mais novo, pentelho? Meio isso. O Arthur tinha que fazer a autorreferência ao papai, ao Roberval. Para quem não sabe, o Arthur Maimone, que está aqui no chat, É filho do Roberval, e o Roberval é o autor da frase das sagradas e infalíveis meias brancas. Então, queria dar um grande abraço para os dois, meus amigos. E perguntou o que eu achei da escalação contra o Santos. Achei perfeita. Achei perfeita. O Filipão fez a melhor escalação possível. Talvez ele pudesse escalar o Luan no lugar do Jean, na lateral direita. Mas se ele faz isso, não ia sair o primeiro gol, né? Olha que coisa. O Igor pergunta se o Scarpa no lugar do Johan é uma boa opção. Quem ficaria na vaga do Willian? Então, não sei ainda. O Scarpa no lugar do Johan certamente é uma boa. O Scarpa tem que jogar. Você não tem dúvida. Boa pergunta do Lisandro. Conrado, você acha que vai levar muito tempo para os jogadores se acostumarem psicologicamente com as alterações de lances pelo VAR? Parece que os times murcham depois dos lances, quase como tomar um gol. Tem muito a ver com o costume mesmo. É uma novidade. Então, sabe, dá um sentimento ainda muito ruim. Quando esse negócio ficar mais frequente, os jogadores vão saber lidar melhor com esses revertérios, né, que dá nos lances. Os juízes também tendem a aprender a fazer isso mais rápido. Porque quanto mais demora, maior é o golpe. Maior é a descarga de adrenalina, sei lá, de nervosismo. É muito maior quanto mais demora para definir, né? Então, as equipes de arbitragem também têm que aprender a definir o jogo mais, o lance mais rápido. Eles também têm que aprender, sabe, ter mais traquejo, com essa nova tecnologia. E os jogadores têm que ser mais espertos. Por exemplo, teve lances, no jogo contra o Boca, que era um possível lance a favor do Palmeiras. Os jogadores começaram a querer a ensaiar, pedir o VAR. Só que aí o Boca bateu rápido, o jogo seguiu e acabou. O jogo seguiu, você não pode mais pedir o VAR. Então faltou a malandragem para os jogadores do Palmeiras de não deixar o jogo seguir, de pegar a bola, de sumir com a bola, dar uma bica, sabe? Falar, não, vai parar e vai ver o VAR, pressionar. Quando acontece isso, dos jogadores pararem e pressionarem o juiz para fazer o VAR funcionar, o próprio operador do VAR vai falar, opa, pera aí, o que esses caras viram que a gente não viu aqui? Aí eles acabam indo voltar o lance. Se eles deixam bater rápido, não tem VAR, acabou. Então, os jogadores, além de terem que aprender a se recuperarem mentalmente de uma eventual anulação, eles têm que aprender como os caras do Corinthians fizeram na final, sem VAR oficial, né? Com o VAR extra-oficial, os caras do Corinthians fizeram aquilo. Não deixaram bater. Assim, não, vai ver. Espera, espera, espera. Aí o cara já, né? Botou na Globo. Ah, aqui não foi pênalti. Pior que foi, né? Deixa eu ver aqui mais. Boa pergunta, viu, Lisandro? Vem cá, não tem mais superchat, não? Não, né? Eu estou olhando aqui só nas perguntas do estagiário, faz tempo que eu não olho no chat. Não, né? Não tem nenhum superchat aqui para eu. Se eu falar para vocês fazerem superchat para eu pegar o Uber, vocês acreditam? Não, né? Estou em casa. O Torelli pergunta em qual setor eu fico nas transmissões. Eu fico no setor da imprensa, né? Que é o Superior Oeste. No Superior Oeste tem um gomo ali, um subsetor, né? Que são bancadas montadas com estrutura para a imprensa. Então tem rede elétrica, tem internet para você ligar no cabo e não no Wi-Fi, para ter uma conexão estável, cadeira, bancada, enfim, tudo que a gente precisa ali, água, né? Tudo que a gente precisa para poder trabalhar e levar a cobertura para vocês. O Eduardo Palco Suspenso pergunta se a pressão que o presidente do Inter fez surtiu efeito pelo jeito Isso pode ser justificado pelo pênalti dado no final do jogo ou foi ruindade mesmo do árbitro? De jeito nenhum. Ruindade não. Aquilo ali foi safadeza. Claro. Não sei se foi pressão do presidente do Inter ou foi algum movimento de bastidor, aquilo que a gente sempre fala. Eu não sei como funcionam os bastidores. Eu sei que o juiz manipulou o jogo para o Inter ganhar. O próprio goleiro do Atlético Paranaense cravou. Falou, meu, não tem como ele ter marcado pênalti naquilo. E você olha no lance, o Rossi se desmancha, que nem um, né? Não é possível que o juiz tenha visto pênalti naquilo. Não é possível. O que ele viu que ele achou que foi pênalti? Não teve nenhum contato entre os dois. Marcou pênalti de safadeza. Tenho dúvida. O Thiago pergunta se a gente for jogar com Johan e Scarpa nas pontas, quem funciona melhor, Borja ou Deverson? Não passa só por isso. Você tem que ver com ele também quem vai ser a dupla de volantes, quem vai ser o meia. Será que ele vai jogar com o Moisés? Será que ele vai jogar com o Lucas Lima? Será que de repente ele não vai colocar o Scarpa por dentro? Não sei. Acho até que não, né? Eu acho que ele vai ficar ou com o Lucas Lima ou com o Moisés. Acho até que vai jogar de Moisés. Eu acho que Borja, né? Eu acho que tem que ser o Borja. Borja é muito mais jogador que o Deverson. E ele jogou muito bem contra o Santos. Borja. Tá? Então, não tenho dúvida quanto a isso, pra mim, minha opinião. Boa pergunta do Diego Nardossi. Supondo que Antônio Carlos e Gomes sejam nossos melhores zagueiros, você concordaria em escalá-los juntos nas rodadas finais do Brasileiro? Ou você acha melhor priorizar o entrosamento das duplas já formadas? Excelente pergunta, Diego. Parabéns. Eu acho que é válido, até porque a gente tem essa semana inteira livre. Então o Filipão poderia testar essa mudança e ver nos treinamentos se dá liga. Porque Antônio Carlos e Edu Dracena deu uma liga muito boa. Luan e Gomes também deu uma liga muito boa. Aí a gente tem essa impressão de que Antônio Carlos pela direita e Gomes pela esquerda é a melhor dupla possível. Pelos desempenhos individuais dos dois. Mas de repente não dá liga. E aí não adianta nada. Então é questão de testar isso durante a semana e pode ser testado sim. Eu acho que vale a pena pelo menos treinar para ver se dá essa liga ou não. Everton Gonçalves, padrinho, pergunta: onde está Nico Freire? Não sei, cara. Se eu tivesse telefone para ele, eu ligava para ele agora e perguntava: ô, Nico, onde você tá? Não sei realmente. Pô, cara, ele é o quinto zagueiro do Palmeiras. Como o Filipão está revezando as duplas, ninguém está saindo, né? Teve um jogo aí que teve que sair um deles. Mas aí ele colocou a dupla, ele formou uma dupla diferente ali das que já vinham jogando. Ele é o quinto, cara. Ele só vai jogar quando tiver pelo menos três zagueiros sem condição de jogo. É o único jeito. Ele é o quinto zagueiro, ele tem que saber disso. Acho que o time está chutando pouco fora da área? Não acho. Acho que tá. O Palmeiras é o time que mais finaliza, cara. Por que você tá achando isso? Juliana faz uma pergunta seca, né? O que acha dos chutões constantes? Para começar, isso é meio Mauro Cesaresco, né? Isso que você está falando. Porque você tem uma diferença clara entre chutão e lançamento. O Palmeiras dá chutão? Dá, como qualquer outro time. Palmeiras faz bastante lançamento. Bastante. Um jogo bem vertical, mas é lançamento, não é chutão. Por exemplo, gol do Dudu no Maracanã. Tá? Então, não é bem assim. Palmeiras só dá chutão. Tá ouvindo muito o Mauro César. Aliás, eu fiz um vídeo na semana passada fazendo um contraponto a essas ideias do Mauro César, que eu não concordo nem um pouco. Depois procurem, depois que acabar o Pescados aqui, quem ainda não viu, procura lá, Contraponto ao Mauro César. Eu fiz exatamente isso, um contraponto a essa ideia fixa dele de que o Palmeiras, ele faz uma cara, né, pra falar do Palmeiras. Porra, saco, né? É um saco isso. Wellington Vasconcelos pergunta: Thiago Santos ou Felipe Melo? Mas não tem nem dúvida, mas nem dúvida que é Thiago Santos. Nesse momento é titular absoluto. Não tem nem que pensar em pôr Felipe Melo. O Arthur tá meio, né? Oh. Que time que tem um reforço a nível de Scarpa às 7 rodadas do fim do campeonato? É ou não é para ser campeão? Na verdade, a gente sabe disso desde o começo do ano, né? É que o Scarpa teve uma trajetória muito peculiar esse ano, né? Ele teve 3 paradas. Ele teve a primeira lesão, depois teve o embrolho jurídico e agora a segunda lesão. Então foram 3 paradas. É uma pena, né? A gente podia ter aproveitado ele muito melhor durante esse ano. Mesmo assim, fizemos um ano muito bom, muito bonito. Aliás, teve um camarada lá que foi meter um comentário ali no site, no Verdazo, Verdazo com BR. Para quem não conhece, quem conhece só o canal é um braço do projeto. O projeto todo, o quartel-general do projeto é o nosso site, que é o www.verdazo.com.br. Tá? Isso aqui é um apêndice do projeto, esse canal de vídeo aqui. Mas lá no site, teve um cara que fez um comentário lá no post de hoje. É, se o Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro, aí eu vou dar uma nota 5,5 para essa temporada. Maluco, se for campeão brasileiro, ele dá 5,5. É muito Nutella, né? Por favor. Parece que até que eu vi o Mauro César entrar no cérebro do cara e falar isso. 5,5. Puta que pariu, hein? Gustavo Monteiro faz a pergunta até meio óbvia, Gustavão. Você não acha que o meio do campo do Palmeiras está trabalhando pouco a bola? Tá, lógico, a proposta do Filipão é essa. A proposta do Filipão é transição rápida para pegar a defesa desprevenida. Temos jogadores inteligentes e habilidosos para isso, por que não usar essa arma? É aquilo. Você não precisa usar o meio, não é necessário você usar o meio-campo. Se você tem a possibilidade de encaixar bem treinado um jogo de transição rápido. Então esse é o estilo. São estilos de atacar. Tem vários. Qual que eu gosto mais? Eu gosto mais de posse de bola, de meio de campo, de conduzir, de envolver. É o mais legal, o mais bonito. Mas nem sempre é o mais competitivo. Então, se você tem a condição de ser muito mais competitivo fazendo um jogo mais rápido, por que não usar isso? Aí o que vai acontecer? Todo mundo vai sacar do Palmeiras e falar assim: porra, mas é fácil de marcar. É só fazer assim, assim, assim. Você marca essas bolas longas do Palmeiras e acaba o Palmeiras. Não, daí a gente joga a bola no pé. Porque a gente tem condição de fazer as duas coisas. Só que neste momento, estão funcionando as bolas longas. Por que você vai pegar o caminho mais longo, se você pode fazer um caminho mais rápido, mais curto, que você corre até menos risco de tomar um contra-ataque? É estratégia. Enquanto não marcarem isso, enquanto tiver fácil de fazer, vamos continuar fazendo, cacete. Pra quê? Só pra agradar? É por isso que ele faz essa pressão. Ele, que eu digo, o Mauro César e todos esses outros. Podem até, eu já falei acho que umas 3 vezes o nome dele aqui, né? Tenho nada contra o Mauro César. Tenho contra o que ele fala. E não é só ele. Vem um monte de jornalista na aba. Né? Então é que ele é o expoente, ele é o que se notabiliza mais. Mas vem toda uma turma, né, com esse papinho de joga feio, né, que entrega menos do que pode. Pior que a gente vê um monte de torcedor repetindo essas besteiras. Então, mas respondendo, Gustavo, não precisa passar pelo meio campo. O meio campo é, se precisar, se essa bola longa for marcada, usa-se o meio campo. A gente tem jogador para todos os tipos de jogada. Então, fazer a jogada que passa pelo meio campo é muito mais difícil. Se está funcionando a ligação longa, segue fazendo a ligação rápida, longa, lançamentos precisos. Ué, por que não? Papini, como você enxerga o Dudu no Palmeiras? Se ganhar o bi brasileiro, entra para a galeria dos grandes craques? Ah, já entrou, cara. Já entrou. Ele é um cara que... muito raro no futebol de hoje, que está completando o quarto ano no mesmo time, quarto ano sendo destaque. Quem fica quatro anos sendo ou o primeiro ou o segundo destaque do time, como ele, entra para a galeria de craques tranquilamente. Então, para mim, o Dudu, aconteça o que acontecer, ele já está na... Sabe quando a gente for falar, ah, quais são os grandes craques do Palmeiras? Ah, Demir da Guia, Dudu, o primeiro, Valdemar Fiume, Jair da Rosa Pinto, Jorginho Putinati, Edmundo, Evair, Dudu entra nesse bolo, com certeza. Ele está jogando muita bola e nesse momento ele está numa forma técnica que eu nunca vi ele no Palmeiras. Ele está na melhor forma dele. Até porque ele está com 26 anos, né, no auge. 26, 27, 28 anos é o auge do jogador, né? Se bem que agora, com o preparo físico, acho que até os 30 você ainda pode considerar o cara no auge. Antes, quando a gente era criança, 30 era veterano, né? Fez 30, parecia que tinha um carimbo de maldição na testa do cara. Hoje não, hoje 30 o cara ainda está no auge. Mas esse auge ele começa meio que aos 26 mesmo. Porque, além de tudo, tem a maturidade, né? O cara, mesmo que ele seja muito bom com 25, 24 anos, ele ainda não tem aquela vivência, né? E com 26, 27, começa a aparecer essa característica. Então o Dudu está muito mais inteligente dentro do campo, ele está muito mais tomando decisões muito mais certas do que ele tomava até, sei lá, 2 anos atrás. Então ele está jogando muito. Thiago Ricardo, padrinho. Considerando que o Palmeiras usa mais jogadores, ou vai usar mais jogadores da base no Paulista, isso pode acelerar o processo de promoção na temporada? Claro. Claro que. A sua pergunta é, pode acelerar? Claro que pode acelerar. É só os moleques jogarem bem. Se vai acelerar, se isso vai acontecer, não sabemos. Agora, é a chance que eles pedem para Deus. Eu, assim... Se o Maurício Gagliotti ganhar a eleição, e acho que vai ganhar, e ele tem essa posição muito firme com relação à Federação Paulista, de ignorar o Campeonato Paulista, de dar pouco valor ao Campeonato Paulista, ele provavelmente vai articular um plano com o Filipão para aproveitar ao máximo a base no Campeonato Paulista. Falar, Filipão, prepara o time de cima para... Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E deixa, ignora o Paulista. Faça um plano para aproveitar melhor os jogadores que têm que ser observados, né? Então os caras do segundo time. E faz uma mescla com a base. Eu acredito que vai ser essa a solução do Palmeiras. Quer uma chance melhor do que essa? Pô, os caras vão jogar clássico. Vão jogar contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Santos. Sabe, a chance desses... E eles são bons. Então a chance deles cavarem um lugar no elenco principal cresce absurdamente. Né? Agora, o planejamento do elenco vai ser definido até final de dezembro. Final de dezembro, normalmente o Matos está com o elenco fechado, no máximo ali com 2 ou 3 vagas, que ele já sabe quem ele vai buscar. Então, essa molecada, eles vão fazer parte do quê? Do terceiro quadro. Só que com grandes chances de brigar por posição. Porque eles são bons. Meu, o Luan Cândido é muito bom. O Ian é muito bom. É um atacante, sabe? Dá uma chance pra ele no profissional. Esse moleque vai crescer muito. Ó, não vou ficar falando o nome, vai. É o Gabriel Furtado, né? São moleques bons. A geração é muito boa. Então tem muitas chances sim de estourarem pro ano que vem e começarem a fazer parte do time que joga mesmo. Não passar a fazer parte dos padrinhos do Verdazo pra gente acelerar esse processo, hein? Que tal? Daqui a pouco eu lá. Aí você me faz uma pergunta dessa, eu sei te responder. Pô, o Borges tá trabalhando assim, 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 por isso que ele tá evoluindo. Eu não sei te falar isso agora. Entendeu, Isaquiel? Então é isso, senhores. Tá na hora de dar tchau. Muito boa a participação de vocês, viu? Parabéns. Só faltou um pouco mais de superchat, né? Mas tudo bem. Aliás, vocês estão fazendo pouco, fizeram quase nenhum na transmissão. Vocês acham que vocês não gostam, mas. Tá bom, vocês não precisam fazer superchat, mas fiquem padrinho. Ah, tem! Ó, o Papini fez. Papini fez. Essa pergunta que ele fez foi do superchat. Talarico, parabéns pelos 11 mil inscritos. Isso mesmo, muito obrigado. Completamos 11 mil no jogo de domingo. No jogo de sábado. E passamos, estamos 11.250 já. Então foi assim um tiro muito bom. E na transmissão a gente bateu um recorde absurdo, porque o recorde de simultâneos era de 1.100. No sábado a gente chegou a 1.800. Quer dizer, não é que bateu o recorde, quase dobrou o recorde. Um absurdo. É, Priolato, pedindo para lembrar o pessoal que tem churrascaço no dia 8, tá? Então churrasco para os padrinhos no dia 8 de dezembro. Tá? É só entrar no grupo do Facebook, que tem lá todos os dados. Quem não tem Facebook, entra no grupo de WhatsApp, pergunta que a gente passa as informações também. Mas não esqueçam. Tá certo? E é isso, rapaziada. Então, muito obrigado pelas. Ah, tem os abraços, né? Não tem muito. Ó, vou mandar rapidinho os abraços para quem já mandou. Carlos Magno. Gustavo Monteiro, Carlos Magno é de Campo Belo, em Minas. Gustavo Monteiro é do grupo Força Palestra de Taubaté. Francinaldo Martins é de Jandira, aqui na Grande São Paulo. Carlos Cercal, do Paraná, não diz a cidade, mas ganha um abraço. Rafael Álvares, que é de Aracaju. E ele pede um abraço também para o Cacau e para o Enzo. Ele que é padrinho do Verdazo, né? Se não me engano. Ah, é sim. E o Fernando Lima, que também é padrinho lá de Maringá, no Paraná, foi quem pediu o abraço, né? Quem pediu ganhou. Tá certo, rapaziada? Então, muito obrigado pela companhia. Foi sempre, sempre um prazer. Foi muito bom, como sempre, fazer esse periscato. Vocês fizeram perguntas muito boas. E a gente volta, na sexta, já que não tem jogo durante a semana. De repente a gente arma uma surpresinha aí durante a semana. Vamos ver, vamos ver. Não vou prometer nada, mas vamos ver se a gente arma uma surpresinha ainda durante a semana, antes do periscato de sexta-feira. Beleza, rapaziada? Muito obrigado mais uma vez então pela companhia e até a próxima. Saudações ao Alviverdes a todos. E tá ao vivo ainda, né? Ao vivo? Ao vivo ainda.